Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZantonCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E o tema desse episódio é sobre a ciência Corona Lover, né? Aquela coisa que, por conta dessa pandemia, né, que estamos vivendo, a pandemia de Covid-19, a gente tem aí muitas deturpações, muita politização. E para isso, né, não estou sozinho, estou aqui com a doutora Fernanda Ananias, falar sobre esse assunto, né? Então, é prazer mais uma vez estar aqui, doutora.
Eu agradeço pelo convite mais uma vez, né? O amigo Isentão, que de isentão não tem nada. É, feliz de estar aqui de novo, podendo, né, ter esse bate-papo, de repente esclarecendo alguma coisa que fica no ar. E agradecer também, né, a quem está assistindo, né? E mais uma vez, obrigada pelo convite.
Não, eu que agradeço aqui a senhora ter aceitado. Então, então, né, essa questão, né, da ciência, né, que falam tanto, né, que você tem que, né, ouvir aí a ciência, ouvir aí, é tudo pela ciência, mas, assim, pelo menos, assim, antes, né, assim, da pandemia não se falava tanto disso, né, mas depois começou aí sim, só tem que obedecer à ciência quando, na verdade, né, é simplesmente uma ação, somente ação, assim, pessoas que não têm contato com a realidade, né? A gente tinha falado outra vez sobre a realidade do SUS, né? E são pessoas assim que ficam ditando regra, mas realmente não sabem a realidade do povo, né, doutora?
É. Na verdade, a gente sabe que a ciência nasce é da observação. E dessa vez, a ciência não, né, não está respeitando, não toda a ciência, né, não está respeitando muito bem isso. Quando você discute com algum colega que mexe mais com áreas de laboratório, não está na linha de frente, a gente fala: olha, estou vendo isso aqui que está muito comum acontecendo. Vamos estudar isso aí, né? Como a questão do tratamento. Pô, dando essa medicação, os pacientes não estão indo para o tubo. E só que a politização, infelizmente, também pegou a ciência. E a gente vê claramente que a ciência atualmente tem duas correntes, né? Tem a dos, como você falou, dos Corona Lovers, né? E tem as que realmente então, levam a ciência a sério, que é a que eu considero séria, que se importa com a vida das pessoas, não brinca com isso e quer preservá-la. Então, é uma pena ver que hoje em dia a ciência, que é para ser uma coisa, é importante, né? A ciência em si é extremamente importante, está sendo tão politizada e usada por pessoas de má fé, né? Dividindo, inclusive, não só as pessoas comuns, ou os pesquisadores, ou os cientistas, mas também classe médica e tudo mais.
Justamente sobre a classe médica, né, doutora, que é assim, né, os médicos, eu vejo, percebo nessa questão da pandemia, assim, né, a senhora aí está na linha de frente, percebo, assim, que muitos médicos, eles acabam aí se entregando a isso, né, essa politização toda, essa coisa de acreditar na ciência, que acabam realmente tirando um pouco do senso realmente do que é o assim, do médico. Ele tem que realmente salvar vidas e, infelizmente, assim, não, só vai salvar a vida por se um burocrata falar, não é? É chato isso, né? Mas
Hoje em dia o político quer saber mais de medicina do que médico, né? Então sempre houve um feedback muito bacana entre a ciência e medicina. Os médicos observavam alguma coisa, né? A ciência ia lá, investigava aquilo, e daí nos davam uma resposta melhor, e uma coisa levando a outra, sempre andamos juntos. Mas infelizmente dessa vez o negócio está difícil. Porque não é, os médicos estão divididos, a ciência está dividida, então cada médico segue a ciência que quer, né? E eu não vejo, depois de 1 ano e meio de pandemia aqui no Brasil, eu não vejo muito mais a chance disso mudar. Eu acho que as pessoas que escolheram o lado não vão mudar, dificilmente vão dar o braço a torcer, que é uma pena, né? É uma pena, porque a ciência tá sempre teve. Mudar sempre foi, né? Uma coisa fluida, nunca foi uma coisa estacionada, não. Essa é a verdade absoluta e pronto, acabou. A gente vai aprendendo, a ciência vai aprendendo, a gente vai aprendendo, mas parece que agora está tão politizado que, né, tem a ver com a ideologia política e aquilo que eles querem atingir politicamente, né? Olha aí a CPI do Covid, que é uma coisa absurda. Era para estar. A gente está falando sobre os desvios de verba, sobre crimes, e não sobre medicação X ou Y, numa CPI de uma pandemia, né? É uma coisa para você ver, né? Isso é a prova concreta de que a politização chegou no seu, da ciência e da medicina chegou no seu auge total.
Exatamente, né? É sobre CPI, essas coisas, né? Falar mais para frente. Mas assim, falando por mim, né? Eu sou aí da área da ciência, né? Eu sou estudante de biologia, licenciatura, né? No momento. Então, realmente você há realmente essa politização, principalmente no âmbito aí do ambientalismo, né? Na questão ambiental, muita politização. E infelizmente aí a questão da medicina também, né? Isso é muito chato. Porque assim, como falei, né, pessoa, falei no início, é sempre são pessoas assim que assim querem ditar regras, então aí para a realidade do povão, mas assim diz que é tudo aí sabem de tudo do que a gente tem que fazer, né? Isso é bem chato. Então tem a pergunta aqui da Ejapa, né? Fala aqui, né? É, doutora, como os colegas médicos têm lidado com tanta interferência política, midiática e até jurídica na autonomia médica?
Olha, eu vejo muitos médicos na prática não se envolverem com isso. Simplesmente não tratam como eu trato e ignoram, né, esse tratamento que a gente tem em mãos no momento inicial da doença. Mas, ao mesmo tempo, a gente se encontra muito, a gente acaba reunindo um grupo de médicos para discutir sobre isso online, né? A gente nas redes sociais. Então, gente, eu tenho vários grupos de WhatsApp com médicos, não só da minha cidade, como de outras cidades ao redor, com o país todo. Então, a gente discute muito sobre isso. E é ali que a gente se encontra, na verdade, porque na prática, ou o médico ele é desinteressado mesmo, ou tem medo. Porque existe mesmo a questão da perseguição. Então, ou ele realmente não acredita. Não acredita em certas coisas, né? Que poderiam salvar vidas. Então, é complicado. É complicado você discutir esse tipo de coisa com um colega. É muito complicado. Já tive vários problemas em vários grupos logo no início, porque cada um no início foi tomando o seu lado, né? E hoje em dia eu vejo que, graças a Deus, eu não me deixei ser manipulada pela questão política. Então, é o que eu sempre falo: podia ser o presidente que fosse, minha conduta teria sido a mesma. Então, eu lamento muito pelos profissionais de saúde que resolveram deixar a ideologia política falar mais alto do que o juramento, né? Então, é difícil, assim, não é fácil, não.
Então, doutora, vamos lá, né? Vamos falar um pouco assim de algo que está falando da CPI, o que estão falando muito na CPI, cara, deturpando, que é a questão da atuação aí do presidente da República, Jair Bolsonaro, nessa questão toda. Ele é duramente criticado justamente pelas suas frases, pelos seus gestos. E o que mais repercute, né, dentro dessas frases e gestos é aquela no pronunciamento que ele fez, falando assim, que a frase inteira, né, ali mais pro final, aquela coisa assim, olha, que ele tinha, né, um histórico de atleta, que ele, se ele tivesse aí o vírus, Ele teria uma gripezinha, um resfriadinho, como diz um médico de uma emissora. E aí, claro que os opositores, né, dele pegam sempre essa frase, principalmente que ele falou o termo, né, gripezinha, né, ou seja, algo que essa ideia nota um desprezo, no caso, a gripe, mas que acabou aí para eles denotando um desprezo à Covid. Mas a realidade diz outra coisa, né? Realmente o governo está ajudando muito. Né? A senhora percebe isso, doutora, que o governo está realmente ajudando? Ou a senhora tem algum pé atrás? Hein?
Eu acho que o governo federal está fazendo o que pode fazer. A gente sabe que ele foi, né, proibido de agir mais do que está fazendo. Sabe que o STF deu aí mais poder aos governadores e aos prefeitos. E o governo federal praticamente ficou com a parte de verba. Eu acredito que esse tipo de fala, que inclusive o Trump também foi acusado no início, não é incomum de um chefe de Estado, no início de uma pandemia, porque eu acho que não é papel de um chefe de Estado, isso é minha opinião pessoal, papel de um chefe de Estado apavorar todo mundo, né? Então, eu até enxergo um pouco dessa forma. Eu acho que a gente não pode. Como eu faço, como médica também, eu procuro não apavorar todo mundo, né? Nós, porque a coisa está virando tão. As pessoas estão tão apavoradas ainda com essa doença, que já está virando até um certo tipo de preconceito, né? Quem está com a doença, meu Deus, tem que todo mundo se afastar. E todo mundo já cochicha um com o outro. Então, eu vejo que ele falou isso no início, mas como chefe de Estado deveria falar mesmo de uma forma a tranquilizar o seu povo, porque o pânico não agrega em nada. O pânico, a gente está vendo aí. O que que aconteceu? A mídia ficou enchendo a cabeça de todo mundo de pânico, e hoje que a gente vê, além do coronavírus, né, do Covid-19 em si, a gente vê muitos problemas psiquiátricos acontecendo, não só econômicos, como o presidente alertou desde o início, mas também psiquiátricos, e não só em adultos, mas na infância também. Então, são coisas muito preocupantes. Crianças que não estão, até hoje não voltaram às aulas, que têm problemas, que estão adquirindo problemas psiquiátricos. Outros que já tinham problemas psiquiátricos, já estavam em tratamento, numa boa evolução, e regrediu totalmente. Tudo isso tem todo esse aspecto também. Então, essa CPI, claro que foi armada só contra o presidente mesmo, a gente sabe disso, a gente que melhora um pouquinho mais do mundo da política. Assim como a CPI da fake news também foi para pegar o presidente. Essa está sendo para isso também. Eu confesso que eu não nem consigo assistir direito a CPI inteira. Eu assisto alguns trechos, mas chega a ser nojento, né? Dá náusea em ver as perguntas, a forma que eles fazem, a forma que eles tratam as pessoas, né? Inclusive convidados. E podia estar discutindo coisas muito mais importantes ali, e eles ficam falando bobagem. Por isso que a gente se chama, né, de CPI do circo, porque eu não vejo sair nada produtivo dali, realmente.
É verdade, né? Uma das coisas que falam muito nessa CPI, né, é justamente uma coisa que é assim, falam que a senhora falou, né, que o chefe de Estado, né, ele tem que assim tranquilizar a nação. É o contrário do que o pessoal acha, né? Acho que isso aí é puro desprezo do presidente.
Não é.
E aí o que fala muito na CPI é o seguinte, né? Ah, nós não vemos o presidente aí visitar um hospital. Aí, doutora, aí a senhora como médica, a senhora queria, gostaria de ter aí o presidente visitando hospitais, só para agradar aí uma galera, ou você, a senhora, assim, prefere que o presidente, assim, realmente faça discursos tranquilizadores?
Olha, eu acho que não há necessidade de. Até porque onde ele vai, né? Onde ele vai, vai uma galera atrás, né? A gente sabe disso. E não é porque ele chama, porque as pessoas vão atrás mesmo do presidente por amarem o presidente, por admirarem. Então, eu acho que seria um transtorno se ele aparecesse em um hospital, num CTI. Eu acho que seria até um transtorno, né? Para nós, agentes de saúde, lidar com isso, porque não ia ser fácil. Mas eu acho que o papel que ele tem que cumprir, ele está cumprindo. Você vê que o país, que eles alegam muito também, que a gente já atrasou a vacinação, está em quarto, né? Está em quarto lugar já no mundo de número absoluto de gente que foi vacinada. Então, está numa rapidez enorme a vacinação, que o pessoal cobra tanto isso dele também na CPI. E mesmo sabendo de toda a questão legal, de toda, né, do problema contratual, né, que tiveram, e o mais importante, segurança da vacina. Então, tudo isso é muito difícil de resolver, de lidar, e eu acho que ele está lidando muito bem. Acho que o ministro que saiu, Pazuello, foi excelente ministro. Na minha opinião, o melhor que a gente teve na gestão do presidente Bolsonaro, e eu não vejo nenhum problema nas falas dele, e até porque o que importa é o que ele está fazendo. Agora, só que a gente não vê o resultado, talvez as pessoas critiquem muito, porque elas não estão vendo o resultado chegar lá na ponta, que é onde a gente trabalha. Por quê? Por causa dos desvios, de todos os desvios, né? Era para ter, para a gente ter vários hospitais de campanha, era para a gente ter muito mais leito, e a gente não tem. Era para a gente ter muito mais, como é que diz? O teste, no caso, né? Os testes de massa, era para a gente ter muito mais, mas houve desvio. Então a gente sabe que o problema não está no governo federal. É nessa cascata aí que vai chegando aos municípios é que o problema tá. Não é à toa que já teve governador que caiu por causa disso, né? Então, era isso que a CPI tinha que estar investigando.
Exatamente, né? Justamente aí sobre a questão de Ministério da Saúde, né? Aí uma das coisas que muito assim, pessoal assim da isentosfera, né? Aqueles que não são tão politizados assim e só acabam aí só vendo aí a grande mídia, aí fica assim meio que assim, poxa, né? O presidente ele demitiu o Mandetta, né? O Luiz Henrique Mandetta, em plena pandemia, não tinha que fazer isso, não sei o quê. Aí a gente sabe muito bem que o Mandetta queria ser um protagonista, né, da situação. E aí fica nessa coisa, né? É assim, doutora, a questão assim do isso assim, no caso assim, a senhora vivendo ali entre os médicos, assim, a senhora até mesmo na vida pessoal, você percebe esse tipo de comentário, assim, né, de que o presidente está indo mal porque troca aí o ministro, aí, trocou 4 vezes aí, em plena pandemia?
Não, eu não vejo muito essa discussão de troca de ministro. Isso, entre os médicos, isso não rola muito, não. O que rola mais mesmo são os estudos científicos, né? Que cada um lê e segue aquele que quer. Teve uma vez que um colega meu falou assim: então me manda todos os estudos sobre os remédios que você, né, prescreve. Quem sabe eu não sou convencido. Eu falei assim: vou mandar, e mandei. Mas eu tenho certeza que você vai ignorar todos. E não deu outra. A pessoa lê aquilo que quer ler, né? Então, essa é mais a questão. É a questão, essa queda de braço de quem que está certo, né? E é muito triste. Eu acho que vai chegar um dia em que esses médicos que se negaram a fazer o tratamento logo na fase inicial, eles vão se sentir responsáveis, porque a verdade sempre aparece. E ela é muito clara para mim e para muitos médicos. Graças a Deus, para muitos médicos. Então, isso um dia acho que vai pesar na consciência de alguns médicos que se recusaram a enxergar a verdade, né? Aquilo que é muito claro, aquilo que vem da nossa observação clínica, de observação até das cidades, né? As cidades que começaram a fazer, adotaram o tratamento e, de repente, os leitos ficaram vazios. Então, não fazer essa correlação é uma coisa muito, muito, muito ruim, sabe? Para não falar uma palavra pior. Mas a gente discute mais sobre isso, essas trocas de ministros e tal. A maioria eu não vejo assim, só quem está mais acompanhando mais a política. Muitos no início falavam muito bem do Mandetta, não, ele é um médico, eu conheço o Mandetta de não sei da onde, pessoalmente, ele é muito não sei o quê. Eu vi, cheguei, eu ouvi isso no início. Só que eu já não gostava dele por outros motivos. E ele foi, como eu estava, né, falando, muito prejudicial. Eu acho que ele foi um dos grandes culpados por esse protocolo que, infelizmente, muitas pessoas ainda seguem, de só procurar o pronto-socorro quando já está mal. Então, já na fase da doença, que muitas vezes a gente não consegue reverter mais. Ele foi o grande responsável por isso. E a CPI simplesmente, né, passou a mão na cabeça, passou o pano, como a gente diz, e esquece que isso mata. A gente não faz isso com doença nenhuma. Ah, não, espera ficar grave, aí você procura o tratamento, né?
Então, né, sobre, né, vacina, tratamento, vai falar assim mais para frente. Mas aí tem o comentário aqui, né, Cristiano Rocha fala aqui, né, infelizmente estamos colapsando, torcendo para que deixe pior, né, Átila, o pai dos coronalovers. Então, é justamente sobre esse sujeito, né, o Átila Yamarino, que é um doutor aí em virologia, não sei o quê, fazia vídeos para o YouTube, faz vídeos para o YouTube e ele veio, né, no ano passado, né, 2020, ali, no começo da pandemia, veio com uma previsão bombástica, assim, bem apocalíptica, de que poderiam morrer 1 milhão de pessoas, 1 milhão de brasileiros, se não fosse feito o lockdown. Baseado lá num estudo britânico, acho que é Imperial College, isso. Aí ele acabou aí fazendo essa previsão, que isso influenciou bastante, né, ali nas redes sociais, né? Porque aí, não, o cara é doutor, tal, o cara entende, teoricamente entenderia do assunto, então você está falando, então, e aí isso meio que foi uma justificativa de muitos aí, né, governantes decretarem lockdown, né? A senhora acha isso também, doutora? O que você acha disso tudo aí?
Bom, pois é, gerou aquele pânico, né? E ainda não tinha chegado no Brasil, se eu não me engano, nesse período. Então, eu também, eu confesso que no início, quando falaram, nossa, tem um vírus assim na China e que já chegou na Europa, e que negócio sinistro, eu pensei que fosse um Ebola 5.0. Falei, nossa, não vai ter jeito, vai ser um problema, sabe? Vamos ter que andar com aquele negócio, aqueles macacões que eles usam, né? Com máscara, não sei das quantas e tal, tipo um astronauta. E no início houve esse pânico mesmo, a gente não sabia o que que era. E no final das contas a gente viu que é uma doença que tem cura, que não é esse bicho de sete cabeças que a gente achava. Que não matou isso tudo, e que, aliás, se não tivessem politizado tanto, tanto, tanto essa doença, com certeza menos teriam morrido, a gente não teria, talvez nem metade teria morrido, que a gente vê muita gente morrendo por causa disso, né? Por procurar tarde demais, ou pelo médico não passar um tratamento adequado, no momento adequado. Então, não, mas na verdade era isso que eles queriam, né? A gente sabe que eles queriam era gerar o pânico, ter o controle social, sabe, testar talvez o controle social e conseguiram. Até hoje você vê pessoas, a coisa que eu mais estranhei foi médico apavorado. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E olha que eu também passei por H1N1, né? Naquele período já era médica. E esse pânico, que eu vejo médicos tendo até hoje de dormir no carro quando dá plantão, em vez de dormir no quarto dos médicos, e sabe, medo, não saem de casa, só saem para trabalhar e voltam para casa. Foi a coisa, uma das coisas que mais me chocou, foi esse pânico da parte da classe médica, porque eu nunca tinha visto isso antes. Mas isso tudo foi gerado por isso, pela mídia, né? Esse rapaz, esse Ashley, que eu, para falar a verdade, eu nem conhecia, nunca tinha escutado falar. E isso foi muito, é muito ruim, né? Esse pânico é muito prejudicial, né? Como eu falei com você, isso atinge, acabou que os prefeitos, e governadores trancaram tudo, que não era necessário. A gente viu que os piores, índices de óbitos, né, são em locais que tiveram lockdown mais severo, né? Argentina, Nova York, a gente sabe disso tudo, São Paulo mesmo, onde mais teve lockdown, né, por mais tempo, de forma mais severa, foi onde mais morreu gente. Isso é fato. Então, não era solução, nunca foi solução para a medicina. Foi a primeira vez que se prendeu dentro de casa, na história da medicina, pessoas saudáveis. Isso nunca aconteceu na história da medicina. Então, foi um pânico que realmente atrapalhou muito a condução nossa como médico, né, dos cientistas independentes e do governo federal, por que não?
Então, doutora, aí uma coisa que muita mídia cobra, né, do presidente, principalmente, e, né, CPI Covid e tudo mais, que ficou cobrando muito, é o uso de máscara, né? Assim, uso de máscara é aquela coisa. Aí eu não sei se é assim, né, mas a máscara, né, máscara cirúrgica, né, que usa, assim, é usada para aqui. As pessoas não. Na verdade, não está te protegendo, mas está protegendo as outras pessoas, né? Para sair, por exemplo, sair gotículas, perdigoto, né? Tá livre, essas coisas assim, ali expondo, né? Principalmente se você assim estiver doente, né? É, na verdade, doutora, ou eu estou enganado?
É, a máscara cirúrgica, né, como o nome já diz também, é máscara cirúrgica. Os cirurgiões usam porque eles abrem as pessoas. Então, eles estão ali falando, né, passa o instrumento tal, ou até conversando mesmo durante uma cirurgia longa ou curta, seja o que for, e protege contra as bactérias e agentes maiores, né? Agora, a gente já sabe que não protege com relação ao Covid, porque as partículas são menores, elas ultrapassam. Então, a gente sabe que hoje em dia a máscara que é realmente eficaz é aquela N95. Mas é uma loucura você andar na rua e ver todo mundo de máscara, né? Essa obrigatoriedade é um absurdo. E, enfim, tudo que eu acho que é obrigado, assim, que obrigam a gente a fazer nesse sentido, é um absurdo. Você só pode entrar no restaurante tal se você tiver de máscara. Mas aí você senta, então quer dizer, o vírus só fica se você tiver em pé, né? Ele só pega se você tiver em pé. Com o momento que você senta para comer, entendeu? Então, assim, umas coisas muito sem lógicas, muito loucas que aconteceram durante esse ano e meio, né, que a gente está vivendo. E estão acontecendo ainda. Então, teve o primeiro lockdown, teve o segundo, né, teve lugar que teve o terceiro, já estão falando de quarto. Quer dizer, mesmo sabendo que não adiantou nada, e eu sempre falei isso desde o início, o vírus não vai fazer mala e vai embora, né? A gente não deixou o vírus. Tudo bem, no início era para preparar o SUS. A gente viu que isso não aconteceu, né? Não prepararam, desviaram o dinheiro que era para preparar o SUS. Então, é muita loucura. Eu lembro que quando eu saí assim pela primeira vez e comecei a reparar, todo mundo de máscara, falei, gente, que absurdo, que mundo que a gente está vivendo agora. E agora para desfazer disso, né? É difícil. É difícil você convencer uma população de que você não precisa mais. E até hoje a gente é obrigado, né? Até hoje a gente é obrigado, se você só entra num lugar se você tiver de máscara, uso obrigatório de máscara. Então, é muito complicado. A gente mudar a mentalidade agora que já se criou esse pânico é muito difícil.
Exatamente, que eu falei sobre a questão do, né, de burocratas que não conhecem a realidade do povo, né? Acabam obrigando a usar máscara. Aí, isso não só no Brasil, mas no resto do mundo, né? Mas realmente não tem esse conhecimento. Quer dizer, deveria passar esse conhecimento aí técnico justamente porque na verdade o uso da máscara, mas aí não tem que usar máscara porque aí eles te protegem, mas na verdade não é bem assim, isso é tudo por um controle social. Já falei aqui até no podcast várias vezes, mas aí fica aquela situação, né? Assim, falar de uma coisa que é também, né? A imprensa fala muito sobre as tais aglomerações, né? Porque aquela coisa, né? É quando assim, você tivesse o presidente, assim, quando ele, a senhora falou ali, né, que ele realmente a pessoa quer ver o presidente, né? Arrasta aí multidões, mas aí a imprensa fala que não, está promovendo aglomerações. Só que tem uma coisa, né? Assim, eu já vivi isso, digamos assim, já vi de perto. Ali, no dia de semana, principalmente, ônibus lotado, metrô lotado. Assim, é como se não tivesse, assim, uma coisa que não tem nenhuma mudança em relação ao que era antes da pandemia do que é agora. A única diferença, justamente, é o uso obrigatório de máscara dentro ali do coletivo. Mas assim, aí. Assim, o vírus assim, não seria igual para todos, ou é só quando vai seguir a um político, no caso aí, o presidente, do qual a imprensa e a esquerda não gostam?
Não, com certeza, né? Tudo é quando convém, né? Quando convém para falar mal do presidente, aí vale tudo. Agora, eu não lembro de ninguém reclamando de aglomeração nas eleições de 2020. E a gente viu muito, vereadores, prefeitos, não é? Candidatos a, né? Então, acho que foi o período que eu vi que mais teve aglomeração e ninguém falou nada. Inclusive, estava na fase verde, todo mundo podia qualquer coisa, né? Tiveram que liberar tudo. Então, por quê? Porque eles precisavam fazer a campanha deles. Então, o que eles podem fazer para infernizar a vida do presidente, eles vão fazer. E realmente, isso a gente viu aglomeração o tempo inteiro. Inclusive porque prefeitos e governadores tiveram, sei lá, a ideia louca de que você reduzindo o horário de funcionamento das coisas, reduzindo o número de ônibus, ou sei lá o quê, é uma forma de melhorar a aglomeração, quando na verdade só piorava. Ah, o banco funcionava num período pior, né? Ah, as lojas e tal, num período menor. Isso gera mais aglomeração ainda, porque diminui o tempo que você pode ir lá. Então, mais gente vai naquele horário. E diminui a circulação de ônibus. Poxa, claro que o ônibus ia ficar mais lotado. Esses dias eu peguei um avião, tenho vontade de rir. Porque você só tinha, antigamente a gente tinha mais opção, né, de voos, só tinha uma opção, tinha até cancelaram até um voo meu, porque tinha dois voos, não podia, tinha que ser um só, então eu tive que esperar não sei quantas horas até o próximo voo. Sendo que na espera, a gente tinha que manter toda uma distância dentro do aeroporto, para você ir na lanchonete comprar alguma coisa também, todo aquele protocolo. Quando eu entrei no avião, não tinha um assento livre, todos entupidos. E no ônibus também, gente em pé, né? Porque não dá para todo mundo sentar. Então, aglomeração sempre teve desde o início. Só que eles não se importavam, né? Porque eles fingiam que não vinham, faziam vista grossa. E foram as primeiras pessoas que foram infectadas mesmo, né? Essas que tinham que sair para trabalhar. Que não tiveram a oportunidade de ficar trabalhando em casa, né? Enfim. Então, gente que trabalha em banco, que também é um lugar fechado, que estava lotando de gente, enfim. Mas quando é o presidente, aí é que é o problema, né? Aí é que é o problema. É que nem a questão das escolas, que tem escola que não abriu ainda, e aqui na minha cidade, por exemplo, ainda não abriu, e a gente não tem previsão, um ano e meio nessa de aula à distância. E quer dizer, eu vejo os professores indo para outros lugares, né? Sei de muitos que já tiveram, inclusive, a doença, mas ainda assim resistem ao retorno às aulas, porque não, o problema é a sala de aula. Mesmo seguindo o protocolo de distanciamento, de sistema híbrido, vai quem quer ou não, o problema é esse. Então, é sempre quando convém, né? Essa engenharia social aí que você falou, e muita gente, infelizmente, a maioria caiu e continua caindo.
Então, aqui a pergunta aqui do Diogo Puig, né? A senhora acha que haverá terceira onda aí? Estão falando que, né, eles falam na segunda, estamos na segunda agora. Será que pode haver terceira onda?
Olha, a segunda já tá diminuindo bem, né? Já tá acalmando bem, foi com essa nova cepa aí. Bom, gente, eu não sei, eu não se vai ter terceira onda. Só eu acho que só se o político quiser. Talvez no ano que vem nas eleições, né? Contra o Bolsonaro. Mas estão falando assim, outra onda. Por causa das outras cepas e tudo mais, só que as outras cepas, né? Eu estava vendo uma pessoa falar esses dias, um especialista falando que essa cepa de Manaus, ela é muito mais contagiosa do que a anterior. Então, ela transmite com muito mais rapidez. Isso é verdade, tá? Por isso que a gente teve também essa segunda onda. Também porque iniciou-se a vacina e muita gente relaxou e a gente agora está vendo que ela não está sendo tão eficaz assim. E então, assim, se vai ter uma terceira, eu acho real, eu acho difícil, porque pelo que esse especialista estava falando, que eu esqueci o nome dele no momento, quando você tem uma outra variante, que no caso é a indiana, né? Que é a que chegou agora no país. Ela também se transmite muito rápido, só que ela vai se deparar com a nossa, com a de Manaus. E quando ela dá de frente com uma cepa que também é assim, ela geralmente não evolui, tá? Ela não ultrapassa. Então eu acho difícil assim ter uma terceira onda. Não é impossível, mas eu acho difícil.
Então, aí eu chegar aqui justamente a parte aí sobre a questão de, né, vacinação e tratamento. Antes de tudo, né? Assim, as pessoas, elas se confundem muito, né? Principalmente a mídia, ela acaba acintosamente fazendo que as pessoas se confundam. Vacinação, né, ou né, imunização com, como assim, um tipo de tratamento ou cura, né? Então, aí uma coisa que fala-se muito, né, no CPI também, né, que acabam aí, né, acusando o presidente de a questão da tal da imunidade de rebanho. Doutora, pode explicar aí para a gente aí o que seria essa tal imunidade de rebanho?
A imunidade de rebanho, é quando você atinge o número da população que já se contaminou, né? Ou até, no caso, se vacinou, e que não transmite mais. Então, você já atingiu um patamar que ela deixa de ser uma epidemia, né? E você acaba protegendo, na verdade, aquilo que se propôs no início pelo presidente, que eu também concordo. Era que não devia ter sido um isolamento horizontal, devia ser vertical. Provavelmente a gente já teria alcançado essa imunidade em rebanho e teria protegido os mais susceptíveis, né? Porque não era para, foi o que eu falei, não era para a gente prender jovens saudáveis em casa. Isso aí nunca aconteceu na história da medicina. Gente que não está doente, a gente tinha que só deixar isolado quem é grupo de risco. Né, quem era grupo de risco, proteger essas pessoas e quem está realmente doente. Agora, imunização pode acontecer através da vacina? Até pode. Mas a questão é que nem é isso que a gente está vendo, né? As pessoas estão depositando muita fé numa coisa que a gente não sabe ainda qual vai ser a consequência. A gente não sabe ainda o resultado, porque ainda estão na fase de teste, né? Foi liberada para uso emergencial, mas ainda está em fase de teste. E a gente está vendo que uma delas mesmo, eu vejo em todo plantão, gente que já recebeu as duas doses que pegaram a doença. E não é essa questão de, ah, mas só vai pegar na forma leve, não pega a forma. Pega a forma grave e, inclusive, morre, tá? Então, é como se não tivesse tomado nada. É uma grande ilusão. E você não sabe se você vai estar dentro desse grupo ou não, né? E, então, é isso. A vacinação, a função dela é realmente você te proteger para você não pegar uma doença nunca, né? Agora, quem já teve a doença, precisaria se vacinar? Não, já teve a doença, já está imunizado, né? E o tratamento é depois que você pega a doença. Pegou a doença, vamos tratar. Entendeu? A diferença é essa, simples. Imunização, quando você vacina, você, por exemplo, eu nunca tive catapora, tá? Eu nunca tive. Então eu vou vacinar para não pegar nunca a doença. Quem já pegou catapora não pega de novo. Entendeu? É simples. A questão é simples. Agora, se você pega uma doença, você trata. Aí já não é mais questão de vacina.
É justamente que eu, aí eu queria que a senhora assim, explicasse, falasse mais sobre uma coisa, ainda complementando aquela pergunta que eu tinha feito antes, é o seguinte, né? Então, as pessoas estão confundindo vacinação com remédio, né? Com cura, né? Então, aí é assim, justamente então aí, realmente parece assim, demonizando tratamentos, né? Tratamentos, né? Chamados, né? Off-label, né, fora da bula, e aí simplesmente aí depositam aí todas as esperanças na vacinação, que não é remédio, né, há diferenças, né, doutora?
É, não, claro que há. A vacinação tem a função de realmente evitar que a doença, que a pessoa pegue a doença. A vacinação é para evitar isso, né? Mas, infelizmente, ou então realmente amenizar, até existe essas, né? Como a BCG, que é para tuberculose, você toma, que tem aquela marquinha, né? No braço. Não significa que você nunca vai ter tuberculose, mas provavelmente de uma forma mais branda. Agora, a questão dessa vacina, dessa doença em si, a gente não pode afirmar isso com tanta certeza, porque a gente não sabe. A gente não sabe se está realmente protegendo as pessoas. Ainda está em fase experimental, né? Existem vacinas que já conseguiram erradicar uma doença? Sim. Agora, porque aí ninguém pegou, aí acabou. Mas não é o caso que a gente está assistindo e, né, com essa doença. Então, não é assim, as pessoas me perguntam, devo ou não tomar? Que algumas pessoas também têm medo. Eu não gosto, sabe, de decidir pela pessoa. Eu não sou o tipo de médico que fala, não, melhor você não tomar. Ou não, toma, vai, quer tomar. Eu acho assim que a pessoa tem que decidir, a pessoa tem que ler sobre o assunto, tem que procurar saber e ela mesma decidir. Porque, por exemplo, a Coronavac é aquilo que eu falo. É, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Eu posso falar assim, ah, não toma não. Aí a pessoa vai lá e pega. Ou então, não, toma sim, a pessoa vai lá, relaxa e pega do mesmo jeito, que é o que eu estou observando. Que as pessoas estão tomando e muitas estão pegando a doença mesmo assim. Então é difícil, eu não gosto de decidir esse tipo de coisa do paciente. É diferente do tratamento. O tratamento eu aconselho, se alguém chegar para mim com sintomas, é fácil de convencer. Eu falo, olha, você está com sintomas, né? Às vezes a gente não tem a facilidade do teste, então eu já inicio o tratamento logo de uma vez, E falo, olha, é melhor você tomar isso aí, porque se passar para a fase, né, sem ser viral, a inflamatória, aí vai ser pior. Então, isso eu posso fazer com muita tranquilidade. Agora, decidir para a pessoa se toma ou não a vacina, isso eu já não gosto muito de fazer, que eu acho que é muito pessoal, né? A questão da pessoa acreditar mesmo, do desespero dela, do pânico dela, depende muito da própria pessoa. Então, é complicado. Agora, são coisas totalmente diferentes. A vacina do tratamento. O tratamento é para quem pegou a doença, tem que tratar. Vacina, todas as vacinas, né? Teoricamente, tem a função de evitar com que você, né, não deixar você pegar a doença.
Então, né, a Andrea perguntou lá no início, né, se a vacina é mais eficiente que o. Ela perguntou, né, a vacina é mais eficiente que o tratamento profilático?
André, sempre presente. Olha, tem um estudo aí dizendo, né, da ivermectina, que a ivermectina a gente sabe que é o que a gente anda fazendo para prevenir, está sendo mais eficiente do que a Coronavac. Isso aí, acho que não resta muita dúvida. Tanto é que já estão discutindo aí sobre uma segunda, uma terceira dose, né, ou complementar com uma outra vacina. Não está sendo aceita em outros países. Então, você não pode viajar, se você já tomou, você não pode viajar para outro país, né? Só com essa vacina. Então, ela está se provando ser bem ineficiente para o que ela se propõe. Agora, eu acredito muito no tratamento preventivo, sim, tá? Acredito muito no tratamento. Acho que as pessoas, tanto é que pessoas que tomam cronicamente as medicações que o presidente falou, né? Por questão de lúpus ou artrite reumatoide, raramente pegam a doença. Eu até levantei essa questão no Twitter esses dias. Eu gostaria de saber quem que toma cronicamente, que tem artrite, que tem lúpus, que pegou, né? Então, é quase zero a chance de pegar. E essa outra medicação também, que eu não posso falar o nome, que é para piolho, também tem, já havia se estudado isso em outras ocasiões, antes dessa doença, anos antes, de que ela tinha uma ação antiviral, sim, e a gente está vendo na prática que tem, inclusive de prevenir, né? Sem esse estardalhaço todo que estão falando, essa mentira que estão jogando aí de que causa uma hepatite. É só se a pessoa tomar uma dose cavalar, né? O que não é o que a gente preconiza, tá? Então, eu acredito. Eu, pessoalmente, acredito entre Coronavac, eu estou falando da Coronavac, tá? Que é que eu estou vendo, que realmente eu estou vendo, tô atendendo pacientes que já tomaram as duas doses, estão pegando Covid, estão sendo internados e graves. Então, entre ela e ficar tomando, ou você faz os dois, se você quer mesmo tomar a vacina, continua tomando a medicação preventiva, tá? Porque não está protegendo como deveria, não.
Então, né, agora para finalizar, né, vai ter que voltar ali pro ao tema lá do até lá da live anterior, né, que foi falou do SUS, né? Então assim, né, a recomendação assim que eu vejo assim, fazem muito, né, principalmente quando é doença viral, né, é aquela coisa do seguinte: você tem que ficar de repouso e assim beber muito líquido e ficar de repouso. É assim que eu sempre ouço, né? Sempre acabei fazendo, né? E com certeza na questão da Covid aí, a gente tá fazendo isso. Aí vamos lá, né? Aí tá, aí fala que essa demonização toda de tratamentos, de vai para Covid, aí quem salva é vacina, não sei o quê. E aí a gente vê justamente no número, né, de casos que no momento passa. Com quase 17 milhões de casos. E aí temos aí quase, né, no momento, aí 500 mil óbitos. E o restante obviamente, é de recuperados. Né? Mas então, se aí, Aí falam, né, que ah, é o assim, todas essas os óbitos é culpa do, né, do tratamento lá, na verdade. Enfim, mas aí a coisa, então, como é que tá tendo assim, se tá tendo esse, chamam de genocídio, mas poderia ser outro termo, chacina, alguma coisa assim. Tá tendo todo esse pânico todo e o número de recuperados é muito maior do que o.
Como é que se explica isso, doutora?
O país, inclusive, é um dos que mais recupera, assim, né? Apesar dos pesares, apesar de toda essa politização da medicina, dessa demonização, que as pessoas, graças a Deus, estão agora aceitando melhor. No início era difícil prescrever essas medicações, tá? Era difícil o paciente aceitar. Agora ele já está aceitando com mais facilidade. E é o que eu falo, eu acho que a gente não teria chegado à metade disso. Nem a metade disso. Se todo mundo tivesse entrado no consenso desde o início, a gente teria números ainda muito melhores. Mas, infelizmente, há muitos médicos colocaram aí ideologia acima da medicina, daquilo que aprendeu do beabá, né? O uso off-label não é nada absurdo. Inclusive, tem um senador aí, né, que tá querendo criar uma lei que proíba o uso off-label de medicação, achando que só vai interferir na questão do Covid, não é. A gente sabe que o médico usa muito, né, medicação off-label, sempre usou e sempre vai usar. Então, infelizmente, houve essa demonização, sim, atrapalhou, sim, muito o nosso tratamento, atrapalhou, sim, os nossos números, mas mesmo assim, o número de recuperados é muito grande. Ainda digo mais, muita gente que não entra em estatística já teve, tá? E não sabe, porque foi assintomático. O número de assintomáticos é muito grande. Se a gente fizer realmente um teste em massa, né, e ver todo mundo, por exemplo, meus pais nunca tiveram um sintoma. Meus filhos, meus tenho três filhos. Meus três crianças também positivaram e nunca tiveram um sintoma. Eles não estão na estatística. Entendeu? É porque eu, por curiosidade, eu fiz. Então, imagina a quantidade de gente que já teve e que não vai pegar mais, porque já está imunizado, né? Como que nosso número não é melhor ainda do que isso? Talvez a gente até já esteja quase atingindo a imunidade em rebanho e não sabe. Então, infelizmente, fizeram isso com as medicações, demonizaram as medicações que são realmente eficazes, demonizaram o uso off-label, o ato médico, né? Então, houve muita perseguição, há muita perseguição, e é difícil você conseguir, às vezes, burlar isso aí para você poder tratar um paciente. Então, nossos números com certeza estariam bem melhores. Não foi nada de genocídio. Eu acho que muitos médicos têm culpa no cartório com relação a isso. Muitos governadores, muitos prefeitos, né, que tiraram de circulação, que não quiseram adotar o protocolo. Então, enfim, minha opinião é de que o governo federal não tem. Realmente não tem por que levar essa fama, porque não faz o menor sentido, né? O país que realmente teve muito recuperado, e muito mais do que a gente imagina, porque a gente não está colocando na conta, aí, como eu falei, os assintomáticos.
Então, né, que. Então, até aqui, né, já comentou aqui, né, doutora, esclarece para as pessoas a realidade do SUS no Brasil, já que o senador Otto Alencar cobrou inúmeros exames dos pacientes antes de serem tratados com a medicação. Então, antes de a doutora falar, assim, a gente já fez, então, falou sobre, né, a realidade do SUS, né, é o Exatamente Cast 115. Lá, a doutora fala bastante sobre a questão do SUS. Então, aí sobre esse Otto Alencar, é o seguinte, né? A função dele ali na CPI é a seguinte, é justamente jogar para a torcida, jogar. Ele faz se acha ali o médico, me fala que ele não é tão médico assim, né? não tem registro, né, de médico. Então, aí o que que ele faz? Ele joga, quando é assim, o depoente ali da CPI, ele é alguém assim a favor do governo? Ou pelo menos é alinhado ali com o que o governo quer, o plano de presidente? É justamente ele se achar o esperto, se achar o sabe tudo e a pessoa ali que não entende nada. É, joga para a torcida. Aí a imprensa só repercute o que esse Otto Alencar falou. Mas aí, doutora, assim, tá falando aqui, né, que... Muito bem, aí falou que... Ele tá cobrando aqui inúmeros exames dos pacientes antes de serem tratados com a medicação. E aí?
Não dá tempo, não dá tempo. Gente, as medicações são completamente inofensivas. É o que eu falo para o paciente meu: olha, até você conseguir fazer um exame, que no início, até o décimo dia, até o décimo, 12º dia, você faz o swab. Em muitos lugares, que é aquele do cotonete, em muitos lugares demoram 3, 4, 5 dias para ficar pronto. Então você vai esperar o exame ficar pronto. O teste rápido, ou o teste imunológico, ele só vai começar a positivar depois do 10º dia. Então, não dá para esperar. O 10º dia a gente já está entrando em que fase? Fase inflamatória. Então a gente não pode esperar. E o tratamento não causa nenhum problema. Nenhum. Não causa nenhum problema. Nem hepático, nem cardíaco, tá? Como falavam também, né? Graças àquele estudo horrível que fizeram em Manaus, com doses cavalares da medicação. Então, não tem isso. Não dá para esperar. Se você esperar, o seu paciente vai voltar já precisando de um tubo, de um apoio, né, de oxigênio. Então, eu não espero, tá? E quem aderiu ao tratamento, assim como eu, também não espera. É clínico, tá com sintomas? O diagnóstico, no caso inicial, é clínico. Depois você vai tirar a prova. Se você fizer isso antes, você perdeu tempo. Você perdeu o tempo e talvez o paciente. Então, você tem que agir com rapidez. Ainda mais com essa cepa, né, que veio depois, que ela teve a primeira fase, a primeira cepa, ela era mais tranquila, você tinha realmente uma semana ali para tratar. Agora não, agora o ideal é no segundo, terceiro dia, tá? Porque ela está começando bem silenciosa e está indo rápido para a fase inflamatória. Então, você não dá tempo, simplesmente não dá. Então, você tem que tratar, isso aí é um absurdo, ele falar uma coisa dessa, porque cada dia conta para o tratamento inicial. Cada dia conta. Então, quanto mais rápido, eu fico até triste quando chega um paciente e fala que já está com sintoma há uns 8 dias. Falo, nossa, você está assim há 8 dias e agora que você veio procurar ajuda? Ah, pois é, porque agora que eu estou cansado, né? Antes não estava. E eu fico triste, porque eu fico, poxa vida, perdeu o timing, sabe? De começar um tratamento logo no início. E geralmente quem faz o tratamento logo no início, 2, 3 dias já está se sentindo muito bem. Muito bem. É visível isso. As pessoas te ligam para falar: doutora, olha, tomei a medicação, comecei, como você falou, antes de ontem. Hoje eu já estou assim, 100%. É impressionante. É impressionante. Então, isso aí não. Espero que os médicos não estejam fazendo isso. Esperando o exame, que é demorado, que nem todo mundo tem acesso, né, para começar um tratamento. Ainda já não é mais tratamento precoce, aí vai ser tratamento de tentar reverter uma situação que talvez não seja mais reversível.
Tá certo. Então, doutora, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Zetoncast. Realmente contribuiu muito aí, eu aprendi muito. Com certeza as pessoas que estão aqui no chat, aqui no YouTube, aí aprenderam bastante. Então, muito obrigado mais uma vez, doutora.
Aí eu que agradeço, né? Tem coisa que talvez eu não possa tirar dúvida, né? Mas que a gente na correria acaba nem conseguindo acompanhar tudo. Mas eu agradeço o convite mais uma vez e fico muito honrada, você sabe disso. E agradeço quem assistiu. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, sabe, que eu estou lá no Twitter, estou também nas outras redes sociais, tá? É só me procurar, doutora Nanda Ananias, e eu estou à disposição, tá bom? Sempre que você quiser, eu estou à disposição.
Tá certo. Então, aqui no chat, aqui no YouTube, tá muita gente elogiando. Eu agradeço a todos vocês que comentaram no chat. Então, muito obrigado aí por ter assistido e quem vai ouvir depois no podcast. E até a próxima.
Tchau.